pro Alex.
Veio da Dada, da Messi encostou, Dada bateu! Gola!
Cara com o Dias rolou pro capitão, pode matar, é agora. Maurílio atirou.
Alex correu o pé canhoto direto.
Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no Remocast. Saudações azulinas a todos e todas. Está começando mais um episódio do podcast oficial da torcida do Clube do Remo. E diretamente dos estúdios remotos da Sala de Periçá, a bancada do Remocast, formada por Gilberto Figueiredo, Igor Moraes e Murilo Jatene, vai debater tudo sobre esse clássico, sobre esse repá que agitou o Mangueirão com o mosaico, com uma festa maravilhosa que a torcida maior do Norte, com todas as torcidas do Leão, fizeram. Foi uma coisa mesmo linda que a gente só vê no futebol paraense, principalmente na torcida do Leão, que é a torcida mais linda do mundo. Meu amigo Murilo, já tem um forte abraço, vamos falar de Clube do Remo.
Salve meu amigo Gilberto, meu amigo Igor, todo mundo que está ligado aqui no RemoCast, seja no ao vivo, aqui no YouTube, Facebook, Twitch, ou que está nos acompanhando nos agregadores de áudio. Bora falar tudo sobre esse clássico, tudo sobre essa festa linda proporcionada pela torcida azulina nas arquibancadas e sobre esse confronto, né? 0-0, festa linda nas arquibancadas, mais um 0-0 dentro de campo, com direito a alguns sustos, né? Algumas irritações, a piorar a minha voz, mas vamos que vamos, tem coisa pra caramba pra gente falar.
Enquanto a galera vai deixando o like aí, já vai se inscrevendo no canal, eu chamo meu amigo Igor Moraes para dar uma saudação azulina, ele que tava presencialmente lá no Mangueirão, quase seca o prosdóximo dos camarotes, fez umas imagens lindas lá no Mangueirão, já vai sair um Remocast na torcida especial. E aí, meu amigo Igor, como é que ficou o coração ontem vendo aquele mosaico bem de pertinho?
Olá, meu amigo Beto, meu amigo Murilo, toda a galera que tá na live acompanhando o Remocast aí, galera que foi no estádio. Rapaz, eu frequento há muitos anos estádio, desde pequeno, tô chegando aí nos 40 e foi uma das festas mais bonitas que eu presenciei no estádio, por tudo, pelo conjunto da obra ali. O clássico repá é digno de tirar o chapéu mesmo, torcedor paraense está de parabéns como um todo, e ontem a torcida deu um show, foi realmente um espetáculo, quem estava lá, uma das festas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida de torcedor.
E para a galera que está chegando no dia da gravação desse episódio do Remocast, no dia 5 de fevereiro de 2024, um dia especial, mais especial ainda para todos nós que somos remistas, azulinos, que cultuamos o remismo, que é o aniversário do nosso clube do coração. Vamos já falar sobre isso. Antes de mais nada, para quem está chegando, além de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com a galera, faz o seguinte, ó, já responde essa pergunta que a gente deixou fixada: o que que o Remo precisava fazer para vencer esse repá 0-0? A galera ficou na expectativa, quase saiu o gol do Leão, lances inacreditáveis, mas aqui a gente vai analisar esse jogo. Então já deixa aí nos comentários o que que o Remo precisava fazer para vencer esse repá. Já a gente vai dar uma passada aqui pelos comentários, não esquece, tem aí o superchat, tem aí o sticker, dá essa moral pro Remocast, você vai ter prioridade aqui na leitura dos comentários. Meu amigo Murilo, você que tá rouco, como é que tá o áudio aí, galera? Tá bacana o áudio? Vamos falar um pouquinho desse show das arquibancadas dois mosaicos, na verdade, né? Torcida Amaral do Norte organizou toda a logística com apoio financeiro de várias pessoas, diversas pessoas apoiaram esse projeto, o projeto dos mosaicos do Clube do Remo. Foram dois mosaicos, um na entrada durante a execução do hino do Pará e outro posteriormente. Vamos falar primeiro desse aí, com a bandeira do Pará no fundo, ano de fundação do nosso amado Clube do Remo, que está fazendo aniversário nesse dia 5 de fevereiro, fundado como Grupo do Remo. Uma arte muito bonita, e como é clássico, né, Murilo? Teve que rolar aquela encarnação, né? Clássico é clássico, aí as principais notícias que deixa qualquer bicola aí com cabelo arrepiado. Tem tabu, tem festas escuras, né? Tem eles fugindo de campo. Vamos dar aqui uma de sommelier de mosaico. O que que tu achaste aí, Murilo? Tu que viste isso aí da televisão, imagens em HD.
É, meu amigo, eu que tava bem debilitado, ainda tô, né, com a minha voz bem ruim, foi uma semana difícil aí, mas tive que acompanhar o clássico pela TV, teve jeito, mas deu para prestigiar a festa, né? Dois mosaicos muito bonitos. Esse aí, né, evidenciando que Belém, de fato, tem um dono, porque quando chega aqui, eles podem jogar o torneio intergaláctico. Quando chegar aqui dentro, eles têm um pai e eles vão apanhar. E é o que normalmente acontece, as manchetes de jornais normalmente são essas. Eles pegando porrada, eles fugindo de campo, eles apagando a luz quando apanham dentro de casa. A história do clássico é essa, né? A gente fala em tom de brincadeira que meu rival é um empate, porque a gente tem muito mais vitórias que eles. E o tom de provocação foi exatamente esse, né? Do outro lado lá, eles tentaram responder de um jogo que aconteceu contra a Tuna, um fato que aconteceu num jogo contra a Tuna, e que pra gente é, sim, tem peso, né? Na época,
irrisório.
O Ronaldo foi lá em tom jocoso e lavou o leão, porque colocaram a camisa lá da porcaria em cima do leão. Ele lavou o leão, tá tudo certo, né? E isso aqui não tem como apagar. Isso aqui é história pura, né? Tá na capa dos jornais, documentado, de tantas as vezes que a gente bateu neles e bateu com vontade, da forma correta, dentro de campo. Eles é que acabaram fazendo as coisas feias, né? De apagar as luzes, de fugir do campo. Então, provocação aí muito bem feita. O outro mosaico também muito bonito, né? Mostrando aí os olhos. A gente não sabe se é do leão ou se é do governador, né? Mas mostrando aí os olhos. Duas festas, assim, duas peças muito bonitas e que agregaram bastante a festa, né? Brinco em relação ao rival, mas também ficou bem legal o primeiro mosaico deles. O segundo que ninguém entendeu, mas o Chaves daqui a pouco explica o que, que era o segundo mosaico deles, né? Mas assim, a festa da torcida paraense foi muito bonita mesmo, tá? Todo mundo de parabéns, todo mundo que se envolveu nesse projeto mandou bem demais e foi encantador. Quem esteve lá disse que se emocionou bastante, porque foi encantador. Foi uma festa realmente à altura do clássico Repá.
Igor Moraes, tu que estava lá presencialmente, numa posição privilegiada, né? Então tu conseguias ter uma visão, inclusive da galera que estava lá segurando esse mosaico, que não deve ser fácil, né? Por tantos minutos, tu estava só segurando a cervejinha aqui, pai. De leve, a galera tinha que ficar com a mão para cima segurando esse mosaico. Como é que foi a emoção aí de ver essa festa muito bonita, muito plástica, né? Até mesmo a paleta de cores ali contrastando com o sol que incide, né? Naquele lado do Mangueirão, no momento dos jogos. Os jogos começam pela parte da tarde, ficou muito bem visível.
Com certeza foi uma festa muito bonita, os mosaicos muito destacados, né? A bandeira do Pará ali realçando o azul marinho ali, o CR, o ano de fundação. Acho que foi sensacional a festa como um todo, o 3D subindo ali com os escudos, acho que foi muito top. Realmente está de parabéns quem fez isso aí, como o Murilo bem disse, todo mundo que participou, a galera que se dedicou, a logística, né? Tem vídeo aí para quem quiser, da galera estando 3 horas da manhã para fazer a colocação. Isso deve dar um trabalho monstruoso, mas realmente ficou muito bonito. E inclusive tem outras imagens nas redes sociais de toda a torcida rival levantando e filmando, né? Particularmente, você, se você for fora o clubismo, que aqui é na dose certa, né, Beto? Você tem muito mais imagens do lado do Remo do que do outro lado, né? Porque ninguém se preocupou em filmar do nosso lado para lá, mas de lá para cá os caras filmaram muito. Então, todas essas imagens aí, quem nos deu foi o torcedor rival, mostrando que pagaram o sapo mesmo para os dois mosaicos que nós fizemos, e realmente foi fantástico. Uma festa histórica.
Igor, e aproveita que a galera já se acomodou aí para acompanhar a análise aqui da bancada do RemoCast do que foi essa partida, esse 0x0 que muito nos preocupa, né? Já chama aí para fazer aquela chuva de like, porque eu acho que tem gente sonegando, hein?
É, galera, quem já é cliente nosso aqui, cliente do RemoCast, já sabe que a gente sempre pede o like nas nossas transmissões, porque quando você deixa o seu like lá, você ajuda esse conteúdo a chegar para o maior número de torcedores remistas. E esse canal aqui, ele é feito com todo carinho para o torcedor do Clube do Remo. Esse aqui é a voz do torcedor remista. Então vai lá, deixa o like, ajuda a aumentar esse projeto que é o RemoCast. Deixa o like, aproveita, pega o link, compartilha com teus amigos remistas. Até com os rivais também aqui, para a gente debater em torno do futebol paraense. E não se esquece de inscrever no canal. Então não esquece de deixar o like, isso fortalece o projeto do RemoCast. E também ajuda a gente aí, né? Deixa o superchat, tá ali embaixo, o Pix, remocast33@gmail.com. Como você quiser colaborar aqui com esse projeto, toda ajuda será bem-vinda. A gente vai tudo que a gente arrecadar aqui vai ser reinvestido no canal, nas promoções, né? A gente vai. Levou aí 4 torcedores do Clube do Remo para assistir lá da arquibancada esse reparo. Então, tudo aqui vai ser revertido para o próprio torcedor remista que apoiar esse projeto.
RemoCast que levou 4 felizardos, na verdade, 3 felizardos e uma felizarda, né? Uma torcedora foram acompanhar esse repá bem de pertinho. Então já sabe, como o Igor falou, né? Tem vários outros conteúdos também aí no nosso canal, para quem está chegando agora. Tem os nossos shorts que saíram durante o repá, que fizeram o maior sucesso. Tem os personagens, o RemoCast na torcida do repá. Já está no forno, vai sair já com imagens exclusivas lá do meio da galera. E sobre isso, eu só queria deixar registrado, tá? O falecimento de um torcedor do Clube do Remo, logo após a partida. Nossos sentimentos aí, as nossas condolências às famílias, à família, aos amigos do torcedor Thiago, que foi covardemente assassinado aí após a partida. A gente que sempre preza aqui por um clássico de paz, infelizmente fica esse registro. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo que foi a partida, galera. O Clube do Remo que entrou nesse repá valendo pela 5ª rodada. Lembrando que o Clube do Remo teve aquele jogo contra o Tapajós adiado. E também falta o clássico contra a Tuna, né? Que seria a 3ª e 4ª rodada do Campeonato Paraense. Então, nos jogos, o jogo, o repá, valendo pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, o Clube do Remo veio com modificação, inclusive durante o pré, a gente comentou bastante as expectativas aqui para esse jogo, e uma das coisas que foram colocadas era essa necessidade, né, de modificação no ataque. Inclusive a gente ventilou aqui, o Igor comentou bastante, essa era a opinião dele, de colocar o Marco Antônio logo de cara, e foi o que aconteceu, né, Murilo? Como é que foi que veio esse Remo aí contra o maior rival?
É o Leão que entrou com o Marcelo Rangel no gol, Vidal na lateral direita, né? Vidal fez até uma boa partida, saiu ali sentindo, mas dentro do que foi o contexto ali, eu acho que o Vidal fez um jogo interessante. Liger e Renier mantidos na zaga e o Raimar na lateral esquerda. No meio de campo com Daniel, Pavani e Camilo, que ainda existiu, né? O meio de campo do Remo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já, mas foi acho que foi o grande calcanhar de Aquiles do Remo nessa partida. Echaporã, Marco Antônio e Ítalo, capitão nesta partida. Então você vê aí que também, né, como a característica, talvez do próprio Catalá, você já passa a ver uma rotatividade da braçadeira de capitão, né? Na primeira partida, nas duas primeiras partidas foi o Camilo, nessa partida entrou o Ítalo como capitão da equipe, e o Ítalo, se tecnicamente não teve uma partida muito feliz, acho que o ponto positivo do Ítalo foi a mobilidade, né? É, demonstrou uma evolução física, saiu muito da área, já que a bola não chegava, meio de campo não conseguia, então eu fico com essa perspectiva positiva do Ítalo. Falando um pouquinho do jogo, né? É difícil a gente ser engenheiro de obra pronta, mas isso também faz parte do que a gente está se propondo aqui, né? O Catalá, durante a coletiva dele, falou que imaginou que o time do rival, fez a consideração, na verdade, que o time do rival é um time mais forte fisicamente, é um time de muita intensidade, e até por ele ter esse tipo de observação, eu não entendi essa escolha dele, né? De começar com o Marco Antônio, com Camilo, com o Ítalo, sendo que ele poderia fortalecer o meio de campo, que foi o nosso grande problema. Foi um primeiro tempo de muito controle bicolor, assim, extremamente confortável para
o time. Meio de campo do Remo inexistiu no primeiro tempo.
Foi um meio de campo totalmente dominado pelo time do Paysandu, e aí há da gente considerar que o Remo ainda é um time em montagem, o Remo é um time que vem de pré-temporada, que tem algumas peças com uma idade um pouquinho mais avançada, há todas essas considerações a fazer. E até por essas considerações a se fazer, eu entendo que não havia necessidade dele se expor tanto, né? O meio de campo do Remo era uma ilha. A gente tinha o Daniel tentando dar a saída de bola, o Camilo perdido lá na meia direita e o Pavani preso na meia esquerda. E não havia proximidade. O Daniel pegava a bola, já estava cercado por três jogadores do Paysandu. O que acontecia?
O Remo
perdia a bola e o Paysandu atacava.
Só essa questão da saída de bola, para a gente já entrar aqui nessa discussão, eu achei muito temerária a saída de bola do Clube do Remo no primeiro tempo. Duas situações que eu coloco, tá? Primeiro, aparentemente se encarou esse jogo, esse reparo, não sei se o Igor concorda comigo, da mesma maneira que se encarou o jogo contra o Castanhal. Que seria um jogo difícil, um jogo mais truncado, mas a grande diferença, e a gente tinha comentado aqui, não foi, Igor? Que muito possivelmente o time do Hélio dos Anjos vinha para um abafa, porque sabia que o Remo construía muito bem jogadas com os jogadores próximos, então o Clube do Remo com o meio de campo livre para jogar é muito perigoso. Eles povoaram aquilo ali, forçaram a nossa saída de bola, e pelo amor de Deus, né, teve zagueiro entregando bola assim de 5 metros, cara. Início de jogo, então claramente pesou também para mim essa questão de o time, consequentemente, na verdade não sei qual é essa relação, né? Mas para mim o Catalá ainda não entendeu o que é um repá, é isso que, eu acho.
Somado a esse ponto aí, né, eu acho que mais um fator, acho que ainda não foi colocado aqui na nossa bancada, foi o fator psicológico. Eu acho que alguns jogadores sentiram bastante ali aquela atmosfera do jogo. O Raimar ali, ele é habilidoso, mas eu acho que ele sentiu o jogo. Ele é um cara ali que ele é muito técnico, que eu acho que a qualidade dele é mais, por exemplo, para sair do jogo. E o esquema do Catalá já preza mais por um cara que seja mais fixo ali. Talvez para o esquema do Catalá, talvez ele não seja o cara mais adequado. Os zagueiros ali também um pouco nervosos, e isso se potencializa quando o meio-campo do Clube do Remo inexistiu, né? Eu senti que o Pavani também foi muito mal, sentiu o jogo, o Pavani, e o Marco Antônio também, eu acho que sentiu um pouquinho o jogo. E aí ficou uma sobrecarga muito grande. O Camilo já tem uma questão física, né? Ele é um cara que ano passado não jogava todos os jogos, mas não joga muito. Muitos minutos, né?
A média dele foi menos de 30 minutos, Igor, na temporada passada. Ele teve uma média de menos de 30 minutos por partida.
Isso, então... E rapidinho,
essa dependência é tão grande que ele ficou até o final, né? Mesmo com cãibra. Houve aquele momento, depois a gente vai falar do segundo tempo, né? Mas naquele momento que ele inverteu com o Ítalo para ele poder ir lá para frente e o Ítalo vir armar o time por causa, enfim, de todas as substituições que ocorreram. Mas vai lá, Igor.
Então, assim, eu acho que teve muita gente que não rendeu e aí ficou uma sobrecarga nele, né? Um jogo que estava muito intenso. Tem muitos fatores, né? Eu acho que também passar 10 dias sem jogar, né, com outro time jogando, é um fator que complica também. E assim, essa questão também dele ter insistido nesse esquema também, eu acho que também vai um pouco da análise dos outros jogos, porque os dois primeiros jogos, quando esse time principal saiu de campo, quando o Pavani deixava o gramado, quando o Camilo deixava o gramado, o Remo ficava bem perdido. Então, o Remo já foi dominado com esses jogadores em campo. O Catalá pensou duas vezes em fazer uma substituição e talvez enfraquecer ainda mais, né? Porque esses jogadores ali com certa rodagem já sentiram o clássico, colocando aqueles caras, por exemplo, aquele jogo que estava 5-0 para o Canaã, depois que os caras entraram, o negócio meio que desandou ali. Então, ali eu acho que o Catalá meio que forçou a permanência. Ele viu, ó, esse aqui é o melhor time que eu tenho, eu vou ter que deixar mesmo tendo sido dominado ali naquele início de partida.
Eu entendo isso que vocês estão falando, mas eu me recuso a acreditar que jogadores tão experientes e rodados como a grande maioria desses caras aí possam ter sentido o clássico, até porque eles jogaram em times tradicionais. Eu vejo mais por uma questão de plano de jogo mesmo. Eu acho que os dois times no primeiro tempo eram muito a cara dos seus treinadores. O Remo tentando jogar e não conseguindo trocar 3-4 passes, e o time do rival mordendo o tempo todo, deixando o Remo numa condição extremamente desconfortável. Quando o Daniel pegava a bola, ele estava cercado por 2-3 jogadores, e é isso, consequentemente fazia com que ele errasse o passe. O próprio Raimar, muito bem lembrado pelo Igor, sofreu muito pela atuação que estava complicada ali no meio de campo do Pavani, mas o Pavani também fez uma partida tecnicamente ruim, né? Associou o mau posicionamento tático dele, nesse ponto aí eu entendo que é a responsabilidade do treinador, mas ele também não estava conseguindo dar fluidez da jogada. Ele tem essa qualidade de pegar a bola, tocar de primeira, dar uma fluidez para a jogada, e ele não conseguia. Marco Antônio, horrível, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, não conseguiu contribuir absolutamente nada, tanto é que sai no segundo tempo. E acho que a evolução do Remo sai muito em função do cansaço do time rival e também da oxigenação que o Catalá acabou fazendo com algumas alterações. Algumas alterações essas que eu julgo que foram um pouquinho equivocadas, como, por exemplo, entre ele optar pelo Pavani, que realmente não estava bem, como eu citei aqui, e deixar o Camilo, que tinha um prazo de validade curta, eu acho que valia mais a pena ele terminar com um jogador que te entregaria um pouquinho mais fisicamente. Então ele saca o Pavani, ali aborrecido pelos sequenciais erros. Inclusive o Daniel pega um cartão por culpa do Pavani e quase o Daniel é expulso na sequência. E depois ele saca também, acho que o Echaporã, e deixa o Marco Antônio, que também tinha um prazo de validade.
Não, o Echaporã, Murilo, saiu logo no intervalo. Foi a substituição que ele fez no intervalo. Sim. E isso por opção dele, por opção tática. Sim. O Echaporã não sentiu nada. Mas o que eu queria perguntar para ti, e para o Igor, logicamente, ainda sobre o primeiro tempo, é que nitidamente, nos primeiros minutos, o Remo ficou envolvido pela Mucura, tanto que houve aquele lance, eu acho que foi logo no início, 6-7 minutos, quase sai gol dos caras, uma defesa assim maravilhosa, de reflexo, do Marcelo Rangel, e isso depois de ter acontecido os vacilos na zaga do Remo. O Lige entregou uma bola, cara, de 5 metros, ele tinha recuperado a bola, e ele entregou pro atacante do outro lado, assim, uma coisa. Daí eu concordo contigo, não é nem a questão de sentir o clássico, mas não entrar com aquela vontade e aquela gana que um clássico precisa, tá? E com esse envolvimento que ocorreu, eu achei particularmente que o Catalá demorou a mexer na postura do time, fazer alguma coisa para que tivesse uma saída de bola, porque o Remo não teve, não tinha saída de bola, era só chutão, ou então quando tentava sair pelo meio com o Daniel para pegar aquela primeira bola, era facilmente desarmado. Ele só foi tentar fazer uma modificação já quase próximo do final do primeiro tempo, ali aos 38, que eu percebi que ele inverteu o Marco Antônio e o Echaporã. Então, das duas, uma, tá? E não sei se como consequência, logo depois o Marco Antônio conseguiu fazer uma jogada ali, mas de fato ficou bastante apagado todo o primeiro tempo, tá? Então, faltou um pouco isso, não de sentir, mas entender, opa, olha como o jogo tá desenhado, vamos continuar nessa? O Remo não tomou gol logicamente, eficiência do seu sistema defensivo, principalmente o goleiro na bola aérea. O Remo foi muito bem também, porque cedeu muitos escanteios e conseguiu tirar muitas jogadas de bola aérea, mas nos pontos fracos, onde a gente tinha apontado aqui, que era o lado esquerdo, principalmente pelo lado do Raimar, por onde praticamente todas as jogadas saíram, e esse abafa, né, demorou para sentir que precisava de alguma modificação no primeiro tempo, mudança de postura e de posicionamento, sabe?
E Beto, eu não vejo como mudança, eu não vejo como postura, tá? Eu vejo mais como mérito do adversário e demérito de organização do Remo, porque esses lances de pegar a defesa em exposição, muitos lances no mano a mano, aconteceram contra o Canaã, aconteceram contra o Castanhal, né? Não foi uma exclusividade dessa partida. Eu não vejo como uma falta de concentração ou de entendimento do que é um clássico. Não estou dizendo que eu estou certo, tá? Estou dando a minha análise do que eu estou vendo e que, de fato, não é de hoje. Nas outras duas partidas que o Remo disputou nessa temporada, aconteceram lances muito parecidos de deixar não só os laterais, mas principalmente os zagueiros em exposição e, às vezes, até cara a cara. Teve uma bola contra o Castanhal que foi bem enfiada pelo G2, que o atacante do Castanhal saiu na cara do Marcelo Rangel e ele fez uma boa defesa. Então, são erros que estão se repetindo, muito em função do posicionamento desses jogadores no Remo. Eu acho, tá, que não vai ter como jogar com o Ítalo, Camilo e Pavani. Na conjunção que o Catalá está pretendendo, na minha visão, isso não vai rolar. Isso pode acontecer circunstancialmente, determinada partida, que o Remo tenha uma superioridade técnica, aí vai dar para acontecer. Agora, todo jogo, e principalmente em jogo que é extremamente intensivo, não vai rolar, né? A gente viu o quanto a atuação ruim dos pontos impactou, o quanto essa sobrecarga no meio de campo foi prejudicial para a equipe, e que, por exemplo, a entrada do Jaderson, a entrada do Curuá, que não são jogadores tecnicamente que vão abrilhantar muita coisa, como eles foram importantes só para dar uma pegada mais no meio de campo, dar um controle maior naquela faixa do campo, e conseguiram até espetar alguma jogadinha aqui e acolá. Mas assim, só de povoar um pouquinho mais no meio de campo, lógico. Também teve a saída do Val, acho que é Val Soares, jogador lá do rival, e um pouquinho da queda do gás deles, isso ajudou um pouquinho a gente também. Mas assim, não tem como ele entrar com esse meio extremamente exposto e achar que vai sair ileso. Ele não vai ganhar todos esses jogos só com superioridade técnica. Ainda está chegando mais um meio aí que a gente vai
falar. Isso, vamos falar já sobre essa nova contratação, mas Igor, e para complementar isso aí que o Murilo está falando, não sei se tu concordas com ele logicamente, né? Mas quando o Daniel toma o cartão amarelo e quase é expulso, ele tomou o cartão amarelo acho que logo no iniciozinho, né? Do primeiro tempo, já ligou o alerta, né? Porque se o cara é expulso naquele momento, o negócio ia complicar. Daí ele faz a substituição no meio de campo, colocando o Jaderson no meio de campo, inclusive, né? Que ele tirou o Daniel e tirou o Pavani naquele momento. O clube do Remo continuou, de certa forma, ainda exposto no meio campo, passou a atacar mais, vamos falar a verdade, né? Logo no início do segundo tempo, o Kelvin perdeu uma chance incrível. Eu da televisão do celular, que eu estava no aeroporto assistindo o celular, eu pensei que era o Potita, num dado momento da transmissão. Mas, mesmo assim, o Remo continuava vulnerável no meio de campo. Aí, quando ele faz a substituição, colocando o Curuá, que o Murilo citou, eu acho que possivelmente, não o jogador em si, né? Mas, dessa maneira, o time do Remo ficou menos exposto. Continuou atacando, né? E talvez só ali, já quase 20 minutos do segundo tempo, é que o Catalá percebeu que esse povoamento maior do meio de campo poderia ser um contraponto para a proposta de jogo do rival.
É verdade. É porque o jogo do Remo ele funciona da seguinte forma, como tem desenhado pelo Catalá. Se você tiver os nossos dois principais jogadores do meio campo, que no caso é ali o Camilo e o Pavani, bem, você consegue fazer um domínio técnico do meio campo, porque a gente consegue prender mais a bola e distribuir mais o jogo, porque esses dois jogadores têm essa qualidade e o Pavani ainda tem um pouquinho de condução de bola. O grande problema é que quando tecnicamente a gente não está bem, a gente fisicamente eles são muito fisicamente nós temos o Camilo muito abaixo, né? Então assim a gente sofreu demais, porque eu acho que o Pavani está completamente fora do jogo, e você deixar um cara de 37 anos fisicamente para fazer o comando fica muito complicado. Então, de repente, passa um pouco pelo que o Murilo falou, né, do engenheiro de obra pronta. É, na visão do Catalá, eu acho que, e também não esperava, eu não achei que ia ocorrer tamanha discrepância, né, em termos de meio campo. Eu achei que o clube do Remo ia conseguir segurar a bola e prender mais o jogo e distribuir. Não foi isso que aconteceu, estava mal, e aí, na correria, os caras cresceram. Porque, por exemplo, se ele tivesse feito essa leitura, por exemplo, que o meio-campo do Remo poderia ser engolido na intensidade, talvez nem fosse o caso de fazer a substituição que a gente até chegou a comentar e ela acabou se efetivando. Porque o Ronald é um cara que faz muito essa composição e lhe dá muito mais intensidade. Para o Marco Antônio, que talvez está chegando agora, não sei. Eu acho que em termos de intensidade, o Ronald render tanto é que começa a temporada, porque eu acho que demonstra isso. Mas aí os caras foram muito abaixo, né? Eu acho que tem um problema técnico do Catalá nesse jogo, mas assim, eu acho que os caras foram muito ruins, muito abaixo daquilo que poderiam render, junto com essa questão que sentiram o jogo. Os laterais, os zagueiros, aí o Pavani entra e não joga nada, aí a gente não teve as laterais. Então, assim, acho que foram muitos jogadores que foram abaixo e contribuíram para esse domínio do rival nesse primeiro tempo aí.
A gente vai acompanhando os melhores momentos desse jogo, que, sinceramente, assim, como historicamente tem acontecido, infelizmente, foi um jogo de nível técnico não tão interessante, mas as emoções de um clássico, né? Os caras perderam gol de cara também, o atacante deles furou a bola em certos momentos. Isso acontece em clássico. Murilo, tu gostaste da permanência aí, da entrada do Vidal na lateral direita? Deu um pouco mais de consistência defensiva ali para aquele lado? Ele foi bastante guerreiro, viu?
É, Beto, dentro do contexto de exposição que a gente já falou, que esses laterais ficaram inseridos pela falta de combatividade do meio de campo e dos pontas, eu achei que a gente não passou tanto perigo, tá? O Brian aqui é um bom jogador, eu lembro dele no Náutico. É, teve alguns momentos ali interessantes de duelo com o Vidal, mas não criou grandes oportunidades, não. Teve acho que uma ou duas chances lá que ele foi bem travado na hora da finalização. O perigo maior ficou lá pelo lado esquerdo, né, com as descidas do Jean Dias, em parceria ali com o Edilson, do time Bicolor, que levaram mais perigo para o Remo. Nessa bola aí que está passando os melhores momentos, quase que o goleiro deles entrega um frangaço, né, num chutamento do Curuá. Se ele cruza, eu acho que era bem provável do Jadson fazer o gol, ele deu um chutamento ali e o goleiro ia aceitando. E em sequência, a melhor chance do Remo, né, que foi a cabeçada do Ítalo, boa defesa do goleiro Bicolor. Vidal deve ser o titular dessa lateral direita. A gente viu pouco do Thales, é verdade, mas por rodagem, por experiência, até por questão de carreira mesmo, aparentemente o Vidal é um lateral mais seguro, digamos assim. Tem muita coisa para ajustar. Né? A chegada do Matheus Anjos também muda muito a perspectiva. Ele atua ali pelaquela faixa de campo que o Pavani está mais ou menos atuando ali, caindo um pouquinho mais para a esquerda. Então talvez a gente possa ter Pavani e o próprio Matheus Anjos jogando juntos, né? Camilo entrando ali. É porque é muito difícil. O que me preocupa no Catalá é essas confianças, esses homens de confiança do Catalá. Então, me preocupa a questão de, pô, o Camilo não aguenta 90 minutos, e ele insistir com o Camilo, né? E, de repente, está perdendo um jogador que pode ser decisivo em um momento chave. Então, hoje, eu vejo que o mais interessante para o Remo, no melhor dos cenários, todo mundo na ponta dos cascos. O melhor dos cenários para mim seria Matheus Anjos e Pavani no meio de campo. E ali o Daniel e mais um outro volante. O Renato ontem eu achei que entrou bem também, né, na posição ali dele no lugar do Daniel. Acho que entrou melhor do que o Daniel, num cenário mais favorável para ele. Mas eu acho que está ali mais ou menos dentro do mesmo nível também.
Igor Moraes, tem gente perguntando por ti aqui na caixa de comentários do Remocast, o Luiz Celso. Igor Alexandre de Moraes, nosso Xandão aí. Criou um apelido para ti aí, Igor. Já pediu o tradicional like? Ó, já tem aqui 60 pessoas conectadas com a gente. Tem gente sonegando like aí, Igor, e inscrição no canal. Então já puxa aí mais uma vez e pede esse apoio para o Remocast.
Já pedimos, sim, mas não custa nunca demais lembrar, né? A gente já falou aqui, mas repete, é importante que você que está acompanhando essa live ou você que está chegando agora, você curta não só essa live, como os outros conteúdos que tem lá no nosso canal do Remocast, que essas curtidas vão fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de remistas e assim a gente vai aumentando o número de torcedores remistas em torno desse projeto, que é o Remocast, que é a voz do torcedor azulino. Então chega aqui, deixa o like, entra no canal, deixa o like nos outros vídeos, compartilha esse link sempre que vou ter live para chegar para mais gente. Não se esquece de ser inscrito, né? E ativar as notificações, que sempre que tiver conteúdo novo aqui, você fica por dentro e participa desse nosso bate-papo aqui saudável, responsável sobre Clube do Remo.
Pedido feito. Chapéu passado, enquanto a galera acompanha aí mais uma vez os momentos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a forma com que o comandante dessa equipe viu essa partida. A galera deve ter acompanhado a entrevista do professor Pardal Catalá após o jogo. E uma coisa, Murilo, me chamou a atenção numa das coisas assim que ele disse, e eu concordo, né? Porque é fato, Remo consistente defensivamente, não tomou gols no Campeonato Paraense. Ainda está zerado de gols. Ontem foi o dia em que a defesa foi mais testada e, de fato, o goleiro teve uma excelente participação na partida. Marcelo Rangel, das vezes que foi exigido, pegou bem, foi seguro. Quando teve que sair do gol, saiu do gol para socar a bola, que era uma coisa que a gente reclamava bastante do Vinícius, nosso ídolo, mas a gente reclamava bastante dele. E querendo ou não, na jogada aérea, o Clube do Remo também foi bem, tá? Porque foi muito exigido, esse é que é o problema, né? Eles tiveram uma superioridade de posse de bola, tiveram mais jogadas, tiveram mais chances. Aí eu discordo do Catalá de dizer que a gente teve as melhores chances de gol. Acho que foi parelho em termos de chances claras de gol, vamos dizer assim. Goleiro do Remo foi exigido, goleiro do rival também foi exigido, Marcelo Rangel mais no primeiro tempo, o goleiro adversário mais no segundo tempo. Mas uma coisa que ele falou que me chamou a atenção é que toda entrevista ele fala isso, é muito fácil analisar o pós, né? Isso me pega, porque se a gente não analisar o pós, como é que nós vamos apontar e corrigir os erros? Porque certas perguntas ele não respondeu, por exemplo, né, uma pergunta que eu faria se não fosse tão chapa branca ali aquela situação. Às vezes, tu percebeste que o Remo havia sido dominado logo no início do jogo e não conseguia nem sair jogando? O que foi pensado ali para sair daquele sufoco? Ou era mesmo só chutão pra... Entende? Certas coisas assim que a gente não consegue entender, cara. Então eu queria que tu analisasse um pouco do que ele falou no geral dessa entrevista. Ele falou outras coisas também, logicamente, mas sempre justificando isso, né?
Eu, cara, particularmente, tirando o aspecto comportamental, que eu acho o Catalá bem mala, né? Ele fala num tom, assim, por vezes, muito professoresco, como se ele quisesse deixar para todo mundo ali bem claro de que ele sabe mais do que todo mundo ali. Isso eu não gosto. Do conhecimento dele, eu gosto. Ele é um cara inteligente, eu acho que ele consegue enxergar o jogo, mas ele tem a síndrome de todo treinador, né? Não é uma exclusividade dele. Ele tem muitas convicções. É o que eu sempre brinco. Quando dá certo é convicção, quando dá errado é teimosia. Então, por exemplo, nessa entrevista coletiva dele, ele falou e foi muito bem observado quando ele fala do time bicolor, que é um time que tem uma intensidade, tem muita força física. Só que na ideia de jogo dele, parece que ele não levou isso em consideração. A ideia dele, de repente, foi ter uma vantagem técnica sobre essa diferença física que o rival teria. E claramente não deu certo, né? Você viu pelo jogo que não deu certo essa ideia de jogo. Então aí a gente pode categorizar como teimosia. Mas em geral, tirando isso, eu acho que se ele conseguiu enxergar essas coisas da forma que ele aparentemente conseguiu enxergar, a gente espera que ele ajuste, né? Porque não tem condições de você ficar sofrendo ali durante o primeiro tempo todo, contando com o milagre do goleiro. E, pô, que contratação, né, do Marcelo Rangel. Um goleiro muito experiente, um goleiro que realmente passa segurança para a defesa. Você vê, como tu bem, muito bem exemplificou, Beto, na questão das bolas paradas defensivas. Não é mais aquele desespero. Ano passado, se cruzava a bola na área do Remo. Ano passado não, há um bom tempo, né? Se cruzava a bola na área do Remo. E mérito do Catalá também, porque na reta final de Série C a gente já passou a ter um desempenho bem melhor. A gente até comentava sobre o quanto o Diego Ivo agregou nisso. E esse ano, por exemplo, não tem Diego Ivo nessas bolas aéreas e a gente vê a defesa muito bem posicionada, o goleiro com uma boa leitura de bola aérea. E se tem uma coisa que melhorou no Remo, são as bolas paradas. Tanto defensivas, como a gente está citando, quanto as ofensivas, né? Teve até jogada ensaiada no Remo, não deu certo, né? Teve aquela que foi lançada lá no segundo pau, o Renato jogou para o meio da área, a defesa bicolor tirou. Teve uma outra que foi ali mal ensaiada, mas saiu, que foi entre o Raimar e o Ítalo. Então, assim, você vê que nesse aspecto está tendo evolução. A questão é que futebol é muito mais complexo do que isso, né? Você precisa que o teu time funcione, e nesse sentido, os 5-0 contra o Canaã talvez tenham iludido um pouquinho lá dentro, e isso é perigoso. 1-0 contra o Castanhal, também um jogo muito pobre de ideias. Então, tem que mexer nesse time, tem que mexer nesse meio de campo, porque o Remo tem recurso técnico para isso, tem jogadores para apresentar mais do que tem apresentado até o momento.
Igor, complementa aí com uma outra observação que eu queria fazer, também da coletiva, que é outro ponto que o Catalá justificou, bateu, de certa forma eu concordo com ele, que é que o time está em desenvolvimento. Concordo com ele, mas esse desenvolvimento não passa por a parte da pré-temporada e também esses 10 dias que o Clube do Remo passou descansando e treinando antes desse repá. Lembrando, hein, Clube do Remo treinando em meio período, todos os dias, por causa ainda da questão de poupar e não sei o que, tem uma situação que eu também não entendo. É um negócio, como a gente torcedor, a gente pode falar, né? A gente pode desabafar. Mas também pareceu para mim que o time adversário tava superior fisicamente. Fala, Murilo.
Era outro ponto que eu ia comentar, tá? Fisicamente, esse time do Remo tá muito ruim. É um dos piores preparos físicos que eu já vi de um time do Remo de começo de temporada, e no final da temporada passada também estava muito ruim. Aí tem que verificar a questão do NASP, que a gente sempre elogia, tem que verificar todo o staff ali do Remo, porque fisicamente esse time está ruim. E não são só os jogadores mais veteranos, tá? Não é só Camilo, o Ítalo, eu até falei no começo da live, me surpreendeu positivamente, porque conseguiu correr o jogo todinho, se movimentar dentro de campo, mas você vê jogadores novos muito mal fisicamente, muito mal mesmo. Esse preparo físico do Remo está muito ruim.
Vai falar alguma coisa, Beto?
Estou esperando Vossa Excelência dar o seu parecer aí sobre essa questão, depois de tudo que foi exposto.
Não, acho que eu concordo nesse aspecto. Acho que fisicamente eu acho que tem um problema ali a ser resolvido. Foi muito bem pontuado pelo Murilo. Acho que não sei se é o caso de treinar dois períodos, né? Porque a gente, agora que acabou fevereiro, não sei se é questão de fisiologia, mas eu acho que você tem uma diferença muito grande de rendimento dos atletas do rival para os nossos. Acho que foi bem gritante essa questão. Então, acho que é um ponto que precisa ser analisado com bastante cautela aí, porque hoje em dia, e já faz muito tempo, o futebol é assim, né? É muito mais físico do que técnico, então é uma questão que precisa ser bem pontuada. Sobre o time em si, eu confesso assim, que, no geral, É, a galera até pode interpretar de uma maneira errada, né? Ah, tem que reclamar desde o início. É, eu acho que o Catalá montou ali um sistema defensivo interessante, apesar do nervosismo de alguns, e eu acho que com a chegada já percebeu essa questão que vai precisar de mais um atleta no meio-campo. Hoje chega essa contratação aí de um cara, até onde eu sei, que tem bola ali para jogar no meio-campo do Remo. Então, acho que aos poucos, eu creio que o Catalá vai se ajustando e assim, a campanha que ele fez na Série C do ano passado o credencia para a gente dar um pouco mais de tempo. A gente, que eu falo, que eu vi muitas críticas já, até de certo ponto forte, de alguns torcedores em redes sociais, em grupo de Zé, porque eu faço parte de alguns, né, de Remo. Então, acho que o credencia para dar um pouquinho mais de espaço, de margem, assim, para ele poder trabalhar. Acho que a gente vai fazer um grande jogo contra a Tuna, a gente vai fazer mais na frente um programa, e aí as coisas voltam a ficar um pouco mais tranquilas ali pro Catalá, que ele já pegou uma pressãozinha aí depois desse repai, desse domínio do rival no primeiro tempo.
Com certeza absoluta. Bom, ele já tinha jogado repá, né? Inclusive foi perguntado sobre isso na entrevista, disse que não incomoda essa questão dele nunca ter ganhado repá, até uma... Enfim, como o Murilo falou, né? Quando o cara é meio mala, ele vai sempre se sair. Mas que ele saiba, e os jogadores também, que repá é um campeonato à parte, repá é o jogo do maior tabu do mundo e o clube do Remo está acostumado a ganhar. O segundo resultado é empate. Por isso que a gente diz, né, que o nosso rival é o empate. Então o repá não se joga, o repá se ganha. Então se o Catalá trate de ganhar o repá. O Luiz discordou da gente, falou: o goleiro dos caras foi exigido que horas? Aquela coisa, no mínimo, era para ter ganho de uns dois ou até mais. Não sei se é fã ou hater. Agradeço aí o comentário e a inscrição no canal, Luiz, mas só esclarecendo, viu, Murilo? Segundo tempo, o clube do Remo atacou, cara, e assustou os caras, entendeu? Teve aquela bola do Kelvin, a descida, foi a bola bizonha, né? Que ali foi a bola do jogo. É, teve a bola do Curuá, que quase o goleiro franga, a cabeçada do Ítalo, que tu já tinha citado, que foi uma grande defesa do goleiro adversário, deu trabalho pros caras. Os caras ficaram assustados no segundo tempo, até porque caíram de rendimento, né? Então, de fato, assim, no final das contas, na minha opinião, o jogo foi parelho, sabe? No final das contas, o jogo foi parelho quando tu pegas a média. Mas quando a gente olha especificamente para os momentos da partida, é isso que preocupa. Quando se analisa somente o resultado e como foi no geral os dois tempos, ok, um jogou melhor um tempo e um jogou melhor outro tempo, como muitos comentaristas falaram, inclusive alguns canais aí também. Mas quando a gente vai analisar e esmiuçar, meu amigo, tem situações que preocupam e a gente precisa bater aqui para deixar registrado, né?
Sabe o que eu acho?
Dizer, Beto, porque, não, a gente falou antes, porra, não só no pós.
Não, vocês sabem o que eu acho? É porque, por exemplo, o torcedor, principalmente do rival, ele vai ficar na cabeça... É a questão do primeiro tempo. Do primeiro tempo, o jogo em si, quando você olha como jogo, né, não fazendo observância de clássico, mas quando você olha como jogo, o rival teve um desempenho muito melhor, né, e merecia sair vencedor. E no segundo tempo, já foi um jogo mais com cara de clássico, com aquela tensão de resultado, um erro pode ser fatal. Né, teve uma falha ali do goleiro deles que quase resultou num gol na descida do Curuá. Então, eu acho que o balanço é mais ou menos esse, de, pô, eles tiveram, de fato, uma superioridade no primeiro tempo, poderiam ter saído vitoriosos, e no segundo, né, foi um jogo com mais cara de clássico, com chances desperdiçadas para os dois lados. Então, fica esse sentimento de frustração. Mas só que, irmão, o jogo ele tem dois tempos de 45 minutos, e ele conta com efetividade também, você precisa ser eficiente. Naquele repá lá da Copa Verde que o Remo foi eliminado ano passado, era para o Remo ter metido 3-4 no Paysandu. E não meteu. Meteu por 1-0 e em 10 minutos tomou a virada no segundo tempo. Então, o jogo tem disso. É por isso que a gente é apaixonado. Tem essas nuances e acontece, pô.
Igor Moraes, vamos falar mais um pouquinho dessa partida, porque daqui a pouco, só avisando a galera, já vai preparando os votos de vocês. A gente vai falar um por vez, tá? gente vai falar um por vez, já já a gente vai entregar os troféus da premiação que o RemoCast faz sempre ao final das partidas. E hoje tem gente aí que diz que já tá ganho e tudo mais, então já preparem aí o voto de vocês, que a gente vai chamar um por um. Primeiro o Potita, depois o troféu Alcino. Igor, tu que foste pro estádio, queria que tu comentasses um pouco também sobre a questão do acesso lá no Mangueirão. Muita gente falou que teve problemas para chegar, as imagens não escondem isso, problemas para chegar de carro, problemas para chegar de ônibus, mobilidade zero ali no BRT. Como é que foi a tua experiência lá, cara? Compartilha para a galera também deixar nos comentários para quem foi na partida.
É, a grande festa que ocorreu lá das torcidas no estádio não se refletiu na organização, né, por parte dos responsáveis nesse trajeto, que é um problema crônico. Acho que a gente vive isso aí 40 anos a 30 anos, e isso nunca muda, né? Eu saí de casa, era 1 hora da tarde, o jogo é 17, então eu estou saindo. Quase 4 horas, e mesmo assim você não consegue chegar no estacionamento do Mangueirão. Eu tive que estacionar ali naquela Hipersol, né, que é aquela, para quem não sabe, a loja, a primeira loja da esquina, Avenida Independência, com Augusto Montenegro. Eu tive que colocar o carro ali, porque já 3 horas eu já sabia que eu não ia conseguir chegar. Então, problema crônico, é preciso que se trabalha efetivamente, porque eu acho que grande parte é a incompetência dos nossos órgãos, tanto municipais quanto estaduais, né? Ali, por exemplo, quando você vai vindo à Independência, se você colocar minimamente uma viatura do Detran, você evita que os caras façam o corte, né? E entre lá em cima fazendo 3 faixas onde tem 2. Então é só você botar uma viatura ali que você vai coibir isso aí, né? Então, eu acho que precisa urgente ser estudado uma forma de abrir mais uma via pela outra ponta, né? Vamos dizer que o Mangueirão tenha 3 pontas. A entrada da torcida do rival, a entrada do Augusto Montenegro, e ali, obrigatoriamente, tinha que abrir ali naquela rua da Marinha, cortar aquele terreno da Marinha ali e fazer uma entrada por ali, uma via expressa, grande, porque é um negócio absurdo você sair 4 horas. Eu não moro, acho que nem as... Eu moro na Pedreira, cara. É só pegar ali a Júlio César, praticamente, estou no estádio Independência, e você sair 4 horas e não conseguir, é uma coisa absurda. Então é preciso. Aquele terminal BRT fica fechado em dia de jogo, aquela rua fica exclusiva em dia de jogo, né? Você não deixa as pessoas transitarem por aí. Então, assim, Belém tem um problema de via, é verdade, né? Cresceu muito, não se abriu novas vias. Mas a gerência dessas vias por parte das autoridades competentes está muito aquém do que deveria ser para um dia de clássico, que vai levar para o mesmo estádio, no mesmo momento, ali quase 50 mil pessoas.
Meu amigo, complicadíssimo essa questão em Belém. Impressionante como é que isso não se resolve. Os ingressos cada vez mais caros, seja para acessar a arquibancada, seja para tu estacionares o teu carro no estacionamento do Mangueirão. Teve muita gente que comprou o estacionamento do Mangueirão e não conseguiu chegar, muita gente mesmo reclamando, porque tu mesmo conseguiu assistir o jogo.
O meu ingresso voltou, né, porque eu comprei o ingresso do estacionamento, saí cedo, não consegui entrar e tive que pagar o estacionamento lá pro Flanela lá.
Isso mesmo, tu és esse exemplo que a gente está pegando para mostrar que teve muita gente lesada com essa situação. Complicado, viu? Muito complicado. Isso é uma coisa histórica, dificuldade de acesso. O problema é que é o seguinte, cara, quando vem jogar seleção brasileira, vem jogar lá o time dos pariocas, dos mistos, fazem uma maquiagem ali para funcionar, o BRT funciona, não sei o que, mas em dia de clássico não funciona, falam que é culpa de torcida. Cara, impressionante como é que o poder público não consegue dar um jeito nisso, velho.
Em jogo só do Remo a gente já tem esse tipo de problema. Em jogo só, quando tem um jogo assim de apelo de mais de 30, 40 mil pessoas, você já vê esse tipo de problema de mobilidade. É um absurdo aquela estação do BRT não funcionar. Você não tem mobilidade numa cidade se você não tiver um transporte público de qualidade. Você vê aquelas vias lá que era para funcionar o BRT extremamente ociosas. É, se você sabe que tem um fluxo maior de veículo para uma determinada parte da cidade, era necessário que você disponibilizasse, invertesse fluxo de algumas vias, né? Então, por exemplo, está tendo um escoamento maior ali para ir ao Mangueirão, pega o sentido de quem vai, divide no meio, de quem vai para o centro, divide no meio e coloca mais uma faixa para ir para o Mangueirão. Há possibilidade. É preciso um pouquinho de boa vontade e um tantinho de inteligência que a gente consegue chegar num denominador. O problema é que a gente é maltratado para caramba como torcedor, a gente aceita esse maltrato, e isso é pelo clube do Remo, isso é pelo próprio rival, pelo Paysandu, pelos órgãos da prefeitura. É, todo mundo que está envolvido nesse processo tem responsabilidade. É um absurdo o que todo mundo tem que passar para poder chegar e assistir um jogo de futebol aqui nessa cidade, quando não é em Baianão ou Curuzu. Precisou ir para o Mangueirão para fazer qualquer coisa, é esse tipo de transtorno.
Eu já montei a estratégia aqui para o próximo clássico, né? Chegar ali semifinal, final, não sei que momento pode acontecer aí um novo repá no Campeonato Paraense, mas, cara, domingo de manhã eu vou deixar o meu carro lá 10 horas da manhã no estacionamento. Quando der uma hora eu vou pegar um táxi, descer ali na esquina, descer andando, pegar um moto Uber, alguma coisa, porque não tem como chegar de carro lá. Não tem como chegar de carro. Você sair uma hora antes, 4 horas antes, não conseguir chegar, assim, é um atestado de incompetência das autoridades competentes que fazem essa organização de trânsito ali. É absurdo.
Vamos dar uma passadinha aqui, alguns comentários da galera. O Adenilson, que foi ganhador de um dos ingressos, dizendo que passou uma hora e meia na Independência na ida. O Murilo Xará, do Poeta Remista aqui na bancada, acha que os caras anularam o meio do Remo, isso no primeiro tempo. Doutor Felipe, lá do Enciclopédia do Leão, acesso terrível. Moro perto do Marex, que é pertinho ali, né? Do Mangueirão, principalmente se for por dentro. Saí 2h10 e cheguei com 20 minutos de jogo. Então ele já chegou com a partida em andamento. Complicadíssimo. Aqui tá cheio de doutores. Nossa audiência super capacitada. Doutor Aldo Leão, diretamente de São Paulo. O lance com a maior chance de gol para o Remo foi a cabeçada do Ítalo no segundo tempo. Falamos também sobre isso e concordamos, viu, Aldo? Paulo Nunes, bancada azulina de prestígio, parabéns hoje, meu leão. Valeu, Paulo, um forte abraço e saudações azulinas. Já o Diego acha que está faltando sangue nos olhos dos jogadores dentro de campo. A gente falou um pouquinho aqui sobre isso, né, Murilo? Se é vontade, se é que sentiu, mas esse sangue nos olhos que o escrito está falando, talvez seja entender de que é feito um clássico, né? Os temperos de que são feitos clássicos, principalmente esse que é o clássico mais jogado do mundo e que não tem bola perdida.
Igor, no meio daquela emoção lá de ver o mosaico do Remo, a festa da torcida, principalmente a festa da torcida, né? Torcida do Remo cantando lá, plenos pulmões, como tradicionalmente faz. Tu conseguiu entender o que é que foi o segundo mosaico do rival?
Rapaz, eu não consegui muito não, cara. Na verdade, eu fiquei tão olhando pro lado do Remo que eu só tava de videomaker também, né? Que a gente desempenha várias funções. Fiquei mais...
Tava apaixonado pelo mosaico do Leão.
É, cara, tava muito bonito o mosaico do Clube do Remo, que eu nem perdi. Dei uma olhada lá, vi um chamuscado lá, meio branco, meio azul claro, mas ficou meio difícil de entender, viu, cara? E o aí, Chaves é assim, rapaz, os caras...
O Chaves cara vai explicar pra barato, gente o né? Que é esse QR Code.
Então me diga, Chaves. Que desenho? Foi feito pela torcida do Paysandu.
É uma xolofompila.
Como o quê?
Xolofompila.
Isso, que coisa é?
Coisa que eu inventei.
Pronto, para quem não entendeu o que era o mosaico do Paysandu, era uma xolofompila. O Chaves explicou para a gente. Tá explicado aí o que era né? Ninguém entendeu, eles soltaram lá depois uma foto tentando explicar, e o Chaves explicou.
Enquanto o nosso mosaico precisava de um roteiro para a galera entender a questão dos papéis, né? A ordem, o deles precisa de um roteiro para entender o que, que significa aquela porcaria que eles tentaram mostrar lá, cara.
Só fazer justiça, tá? A gente recebeu esse vídeo no WhatsApp, eu não sei quem é o autor, se alguém souber, avisa aí que a gente dá os créditos, tá?
E ainda teve gente reclamando, porque na transmissão, de fato, eu que estava assistindo na transmissão, estava em trânsito, voltando para casa, e no saguão do aeroporto, eu ali assistindo a beleza, a festa da torcida maior do Norte, o Fenômeno Azul, a torcida do Clube do Remo, e de vez em quando aparecia lá o mosaico cor sim, cor não, né? E eu não vi, eu pensei, quando rolou a proposta, inclusive do tema do pós-jogo de hoje, da mesa redonda do RemoCast de hoje, eu pensei que, de fato, a torcida do Remo tinha feito dois mosaicos e a torcida da Mucura só um, porque tinha muita gente reclamando que não apareceu na transmissão, e eu não consegui ver nada na transmissão. Para mim, depois passou, era só ali a torcida daqueles caras fedorentos com aquela cor feia. Mas, de fato, teve um outro, né, que precisou de roteiro para ser entendido. Bom, galera, vamos falar agora de coisa boa, mais ou menos, né? Mais ou menos. Antes disso, já que a gente está chegando, indo para os finalmente aqui da nossa mesa redonda, já peço aí o teu like, a tua inscrição no canal. Daqui a pouco vai ter novidade, viu? Fica ligado e não vai embora, que vai ter conteúdo novo do RemoCast saindo um pouquinho antes de terminar essa live. Fica ligado que tem um anúncio importantíssimo, e eu vou já... Posso adiantar, direção? Pode adiantar. Vai ter pronunciamento do governador do Leão no final da live do RemoCast. No final da mesa redonda do RemoCast vai ter um pronunciamento do governador do Leão. Pronto, falei. Tá na expectativa, Igor? Pra ver o que o homem tem pra falar?
Com certeza, rapaz. Já virou sucesso aí nas redes sociais do Clube do Remo, pronunciamento muito elogiado. Então a gente fica na expectativa aí desse novo pronunciamento aí do nosso querido governador azulino.
Pronunciamento é tão importante que aparece até Mucura fedorenta aqui no chat. Pode botar quente nele aí, galera. Se ficar enchendo muito o saco, a gente bloqueia, a gente tira daqui. Não,
bora fazer o seguinte. Ele pode, a gente, uma bancada democrática como nós somos, ele fica com espaço aberto aqui para ele explicar o que significou aquele segundo mosaico. Se ele conseguir aí, a gente viu que a gente dá uma premiação para ele, alguma coisa do Remo aí.
Nessa hora ele já leu o roteiro. Fala aí, Murilo.
Só pedir para ele dar o like também, que eu acho que ele está gostando do programa, que já tem um bom tempo que ele está aqui ouvindo a gente. Então deixa o teu like aí, por favor, Fedorento. Ajuda a gente aqui no canal.
Até porque hoje é um dia muito importante, aniversário do Clube do Remo, né? E já vai ter premiação, hein, galera? Troféu Alcine, troféu Potita, já fica ligado aí. Já tem premiação dos troféus. Mas hoje, dia 5 de fevereiro, 119 anos do Clube do Remo, completados nesse dia que a gente está gravando o episódio do RemoCast. Clube do Remo, que é difícil a gente falar desse sentimento, né? Eu, particularmente, graças a Deus e a Nazinha, venho de duas famílias 100% azulinas, cultuo o remismo desde sempre. E nesse dia tão especial, a gente queria deixar a nossa homenagem aqui, né, Igor? Então, só conta aí um pouquinho pra gente, pra ti, o que é ser remista? O que é poder chegar nesses teus quase 40 anos muito bem vividos aí, com esse amor incondicional, com essa quantidade de camisa, de manto sagrado que tu tem aí no teu acervo? O que é ser remista nesse Dia Internacional do Remismo, dia 5 de fevereiro, 119 anos do nosso amado Clube do Remo?
Cara, o Clube do Remo, ele significa muito a relação de parceria que eu tive com meu pai, né? A gente sempre foi junto no estádio. Meu pai faleceu em 2020, na época da pandemia. Então, esse carinho, esse amor que a gente tem pelo clube representa, assim, o laço de afeto que eu tive com ele, né? Foi meu parceiro de estádio durante 30 e poucos anos aí. A gente morou ali no Marco muitos anos, desci ali a primeira de dezembro. Então, representa muito da minha parceria com meu pai. Então, vou morrer Remo, espero nas próximas vindas vir Remo de novo. E o meu filho também, já afirma o filho Remo, que aqui o maior pecado é o cara não ser remista na família. Isso aqui, neste ponto, não haverá democracia, infelizmente.
Aniversário do Clube do Remo, que teve bolo, né, Murilo? Teve bolo lá no Bainão, na sede náutica, teve missa também, o presidente Big Tony foi lá na Basílica pedir as bênçãos. No Clube do Remo, nascido como Grupo do Remo, depois teve uma dissidência aí veio o outro lá que tenta se igualar, mas não deixa de ser o nosso filho, né? Então tem que dar os parabéns aí pro principal clube do Pará, do Norte, do Brasil, da Amazônia, reconhecido em todo canto, nosso amado Clube do Remo.
É isso aí, Beto. Olha, a gente, de vez em quando tem que bater na diretoria, a gente bate, né? Mas, assim, nisso eu achei muito legal que eles fizeram ações na Sede Náutica, como você falou. Sede Náutica, que é nosso primeiro patrimônio, né? Fizeram ações lá no próprio Bainão, na sede social, no Ver o Peso. Então, querendo ou não, é uma forma de democratizar essa festa, né? Falar de Clube do Remo é falar de emoção. A gente fala de estado de espírito, a gente fala de sentimento, é marcante. Não, você não é remo e você não você não consegue ficar insensível ao remismo, a esse coletivismo, né? Até falei que ser remo é um estado de ser, né? De espírito, de companheirismo, você ir para o estádio e você ter essa vivência. Então, só agradecer aí pelos 119 anos dessa instituição incrível. É o maior clube da Amazônia, não adianta, até brinco, podem disputar o torneio intergaláctico lá, que o Remo vai continuar sendo o maior clube da Amazônia, pela representatividade que ele tem ao longo da história, do que se constrói, da ligação dele com seu povo. Então, a gente fica muito feliz de estar dando os parabéns aqui para essa instituição e tem certeza de que ela é eterna. O Remo já passou por momentos muito difíceis, a nossa geração viu o Remo realmente no fundo do poço e mesmo naquele momento o Remo não acabou. Pelo contrário, voltou mais forte, transcendeu esse sentimento dentro de todos nós e eu tenho certeza que o Clube do Remo ainda tem coisas muito maiores para proporcionar para a sua torcida, para o seu povo, no decorrer da sua história.
Beto, coloca aí o comentário, isso, já coloca o comentário do AD aí, né? Nosso parceiro Enciclopédia do Leão, o Felipe, soltou uma publicação excelente como uma entrevista da década de 50 com um dos fundadores do clube, leitura obrigatória, né? Enciclopédia do Leão, que é uma das páginas do Instagram mais top que tem, sempre acompanho lá e é um parceiro aqui do RemoCast, então galera que tá na live lá, abre lá o Instagram do Enciclopédia e bora dar uma curtida aí, que é sempre coisas muito interessantes a respeito do nosso glorioso Clube do Remo.
Ainda tem uma outra coisa a se ressaltar no dia de hoje. Alguém colocou aqui pelos comentários, agora já perdeu tanto comentário. Qualquer coisa, manda um superchat aí, galera, que aparece logo aqui de cara. Hoje a CBF fez uma postagem no seu site. A direção pode recuperar aí, tá? Mas a CBF fez uma postagem no seu site celebrando os 119 anos de fundação do Clube do Remo. E tem uma coisa interessante a se ressaltar. Cadê? A direção vai já colocar aí na tela? Tá no chat. E o que é interessante de se ressaltar? Inclusive, para quem está chegando agora, já se inscreve no canal, aproveita e confere o conteúdo que a gente fez em parceria com a Enciclopédia do Leão, com o Felipe, falando sobre os títulos do Clube do Remo de tricampeonato do Norte. Inclusive, aí na tela tá a notícia do jornal que é considerado meu Mucura, e esqueceram de uma coisa, né? Porque é tricampeão do Norte e o único campeão Norte-Nordeste. É a única equipe do Norte do Brasil com esse título, que unificou os títulos em 71. Ganhou tanto a Copa Norte em 71 quanto o Norte-Nordeste. Isso foi ressaltado pela Confederação Brasileira de Futebol, que só confirma, né, toda a relevância do Clube do Remo no futebol brasileiro, no futebol do Norte da Amazônia brasileira. Então, os nossos parabéns ao nosso amado Clube do Remo, 119 anos de história, eternamente em nossos corações. Vamos para cima. Galera, vamos decidir agora o melhor e o pior dessa partida? Repá tem que ter, né? Principalmente repá com empate, a gente fica mordido de não sair com a vitória. Ainda estamos aí numa sequência de resultados negativos contra o rival, a gente tem que virar isso ainda nesse campeonato paraense. Então a gente começa pelo troféu Potita. Deixa só eu explicar rapidinho para quem está chegando na comunidade Remocast agora. Todo pós-jogo a gente analisa e decide quem é o melhor e o pior da partida. O pior da partida ganha o troféu Potita. Famoso lance. Então a gente aqui analisa com a ajuda da galera, então eu já peço para vocês colocarem aí nos comentários quem foi o pior da partida e quem merece o troféu Potita. Primeiramente o pior, primeiramente quem vai levar o troféu Potita para casa. Direção, coloca aí aquela narração maravilhosa que infelizmente a gente nunca vai esquecer.
Chegou essa bola pro Potita. Potita, nossa senhora, que isso, Potita?
Tu sabe o que eu mais gosto nessa vinheta? É que toda vez que o Valmir Rodrigues fala, que isso, Potita, o Igor dá uma risada assim de canto de boca, que parece que ele lembra do, ele revê o lance. O que eu mais gosto da vinheta é isso, é a reação do Igor.
Eu tava lá nesse jogo, Igor?
Só quem tava lá, né? Eu tava em Itaituba, cara. Vim pra cá e dei o azar de um dia desse jogo aí. Aí o Remo acho que tava precisando buscar o empate, eu não lembro direito. Eu sei que o Remo acho que tava atrás, não lembro direito qual era a situação. Aí a galera se levantou, meu irmão, pra ver esse cruzamento. Olha, acharam que tava limpo lá, o cara dá na orelha da bola. É, moleque, foi literalmente para o mal, inesquecível.
A galera nas redes sociais, ontem e hoje, quando a gente postou uma imagem, né, da partida do Repá, desse último Repá, já está dizendo aí que a escolha do troféu Potita vai ser por unanimidade. Vamos ver. Vamos ver. Dessa vez, bom, eu não vou influenciar em nada, tá? Então, vou jogar essa bola para o Murilo. Murilo, para ti, repá da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Quem é que leva o troféu Potita para casa, cara?
Aquela professora mala sem alça que está enchendo o saco por causa da porra de uma vírgula. Tô zoando.
Mas ela não jogou, pô. Ela só tá estorvando, não, não. Mesmo.
Não, ela tá no dela, né, mano? Ela tá pegando ali pra hypar, tá pegando audiência. Não tem nada, não vejo nada demais, não. Tô zoando mesmo. Como a gente sempre fala, né? Não é nada contra o jogador Potita. Tá, salvo engano, tá sequenciando com a carreira dele de treinador aí. É pelo lance, né? O lance dantesco. Então não tem como não citar o lance do Kevin, ali é uma bola do jogo. O lance foi tão revoltante que o estagiário do RemoCast ficou bufando ali, que ele colocou que o Kevin era até centroavante, puto da vida, né, Beto? O estagiário do Twitter do Remo tava, do RemoCast estava puto da vida.
Ele tava colérico no dia de ontem.
Porque aquela bola ali, cara, independente da tua posição, se tu é zagueiro, se tu é atacante, se tu é centroavante, se tu é ponta, se tu é meia, não interessa, irmão. Aquela bola ali é a bola que todo mundo sonha num clássico para se consagrar, e um jogador profissional não pode fazer aquilo, né? Foi muito feio, foi muito, muito ridículo para um jogador profissional, essa que é a palavra, né? Foi muito, muito abaixo mesmo, e poderia ter se consagrado, né? Poderia ter saído como herói, mas infelizmente a perna direita ali traiu, e foi bizonho, foi realmente bizonho, não tem como categorizar com outro lance, não.
Igor Moraes, descreva a sua sensação de ter visto do estádio, de camarote, bem pertinho de ti, esse lance de ontem, e eu já tô meio que adiantando o teu voto, porque eu acho que eu já sei por onde é que ele vai.
Ah, pô, só voltei pra cadeira, eu tava tinha um espaço.
Foi tão revoltante que o Igor até caiu, olha.
O lance é tão pesado que a internet dele ficou complicada. Igor, volta aí, tá ouvindo a gente? Volta aí, dê seu parecer desse lance, porque falhou um pouquinho aí sua conexão.
Não, a gente viu ali a bola pingando, sobrando ali, todo mundo se aproximou um pouco ali do vidro para assistir, e o cara fez aquilo ali, então... Lance Potita por excelência, e assim, ele entrou, né? Ele entrou na partida, no decorrer da partida, e já foi logo fazendo aquilo. Olha, de repente é o recordista ali, ganhou o troféu Potita com o mais rápido a ganhar o troféu Potita. Acho que ganhou com uns 15 minutos, já ganhou, levou para casa o troféu Potita e o Kelvin, o glorioso Kelvin. Né? Uma história boa para contar, né? Num título português, o cara vai botar essa no currículo aí.
Menos que isso, ele entrou no intervalo, acho que essa jogada foi antes dos 10 minutos, cara. Complicado, viu? Bom, eu vou votar também porque o troféu Potita, ele é entregue não somente pela atuação, mas com a própria inspiração do nome do troféu pelo lance inusitado. E esse lance de ontem, de fato, foi inusitado, o cara chutar a bola para trás, eu nunca vi isso na minha vida, primeira vez. Teve muita gente reclamando por causa da situação, de falar, meu amigo, o Clube do Remo é time de pressão, é time de massa. Então, um cara desse tem que estar preparado para jogar no Clube do Remo. Troféu Potita vai pro Kelvin. Galera se manifestou aqui nos comentários, o Everton Quaresma fala do Kelvin, assim como o Márcio Oliveira também fala do Kelvin, a galera tá votando, o Kelvin, que foi unanimidade aqui na bancada, 99% da torcida do Clube do Remo também. Então leva para casa, primeiro jogo, já leva esse troféuzinho para não deixar de ser besta, meu irmão. Treine, se esmere nos treinamentos, para não fazer esse tipo de coisa. E vamos falar de coisa boa, já que pro pior vai o troféu Potita, pro melhor vai o troféu Alcino. Solta aí, direção.
É um bom lançamento, Alcino, atenção! Remo! É um bom lançamento, Alcino, atenção!
Troféu Alcino de melhor da partida do Repá vai para quem, Igor? Quem foi que se destacou e merece levar esse troféu para casa?
Chegou, deixou logo um abraço, tá lá no short do nosso canal, que é o Marcelo Rangel. Foi uma grande contratação do Clube do Remo, e aí deu toda essa polêmica de entrar, não por conta dele, né? De a gente ter um goleiro que é ídolo aqui, botar o cara no banco, e aí ele já faz 3 partidas bem segura. Então, o meu voto vai nesse cara aqui, ó. Já pintou alguma coisa aqui, ó.
Marcelo, com exclusividade, né? Igor Moraes mostrando o acervo do manto azulino, camisa do Marcelo Rangel. Qual foi essa partida, Igor?
Não, essa aqui foi só preparada, que o Clube do Remo jogou, distribui a cada 3 jogos, e aí o Remo jogou com um Canaã, né, e aí tá sendo preciso só jogar com a camisa laranja, jogaram as 3 camisas laranja, e as preparadas sobraram lá,
E aí, pelo que eu fiquei sabendo, é o seguinte, eles foram... foi anunciado na loja isso aí, parece que eles trocaram camisa de jogo por camisa de passeio lá e deixaram lá na loja essas camisas aí. Aí, por acaso, eu passei lá e tava lá essa beleza.
Acervo do manto azulino maior, como sempre. Meu amigo Murilo, troféu Alcino do Repá, quem foi que se destacou, honrou o manto e fez frente aí a esses mucurentos?
Goleiro é uma posição muito específica, né, Beto? Tem goleiro que, porra, pega um monte de... faz um monte de defesa difícil e na bola do jogo ele acaba entregando a paçoca, né? E o Marcelo Rangel ontem não, apesar de todo o volume do nosso rival, a que foi no gol, ele fez uma baita de uma defesa, pegou a bola do jogo, né? Muito seguro nas demais, nos cruzamentos, orientando a defesa. Então não tem como ser outro, né? A bola que era para ser defendida, que foi ao gol, ele fez uma excelente defesa e saiu como o maior destaque. Acho que nesse recorte inicial, nem nos melhores sonhos de todo remista, a gente teria uma sucessão tão tranquila, né, de Vinícius para um goleiro também de bom nível, que é o Marcelo Rangel. Só agradecer aí pelo desempenho dele ontem, foi realmente importante para o resultado.
Então, Marcelo Rangel leva para casa o troféu Alcino, porque meu voto também é nele, fechou o gol e transpareceu segurança, o que é principal na posição de goleiro. Conseguiu evitar um gol claro, logo no início da partida, tirou com os pés, foi muito seguro, fez outras defesas também durante a partida, além das saídas de gol. Parabéns ao Marcelo, vai receber da bancada do RemoCast o troféu Alcino de melhor jogador do Clube do Remo. Nesse Repá, o Repá 771, que terminou empatado, e o Clube do Remo agora tem 7 pontos no campeonato paraense e com um jogo a menos, né, que todos os outros adversários. Precisa fazer ainda aquele jogo contra o Tapajós, além de pegar na quinta-feira a Tunaluso Brasileira, vai ser bem rapidinha nessa rodada. Então, quinta-feira já tem partida, a gente vai se encontrar novamente na segunda, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre como vence o Clube do Remo. Na verdade, que hoje o Clube do Remo anunciou que já estão havendo os ingressos e o jogo vai ser no Baenão, a volta do Fenômeno Azul ao Baenão nesse campeonato paraense. Quarentinha, né, Murilo?
Isso, meu amigo. 40 Tonhão. Torcedor já encontra os ingressos em todas as lojas do Clube do Remo, também pela internet, né? Ficou um pouquinho salgado, né, para o Baenão, R$40 aí, jogo no meio de semana, poderia ser mais acessível, mas tudo bem, estaremos lá, né, espero que o garganta em plenas condições aí para poder incentivar o Leão. Bora para cima, tem condições de fazer um bom jogo contra a Tuna e conquistar um resultado aí. Quero ver desempenho do Remo, tá? Nessa partida eu espero ver realmente um bom desempenho do Remo, não só seguro na defesa, mas também construindo jogadas. Espero de fato ver uma evolução para o pouco tempo de trabalho que vai ter entre o clássico contra o Paysandu e agora contra a Tuna, mas eu espero que esse time consiga ter um encaixe melhor.
Igor Moraes vai se fazer presente no Baenão para assistir aí mais esse clássico Remo e Tuna. A Tuna, historicamente, sempre engrossa o caldo para o Clube do Remo, né? Quando é para jogar lá do outro lado, eles vão, parece que manso. Quando é contra o Clube do Remo, sempre são partidas difíceis. O Clube do Remo também tem aí a vantagem nesse confronto. É um bom teste, né, Igor? Contra a Tuna, ver o que esse time aí pode apresentar depois desse susto que teve no Repá.
Eu acho que eu já concordo com o Murilo, eu acho que esse jogo aí já tem que apresentar um jogo melhor do que foi o Repá, né? Equipe muito diferente tecnicamente do rival, do Paysandu, então acho que aí tem que se impor a qualidade do Remo sobre a Tuna, jogando no estádio Baenão. É, mesmo com esse valor aí, que eu também concordo que é um pouco salgado, depois do clássico, né? Foi R$60 o ingresso mais barato. É, a galera também já está se preparando para o carnaval, né? Então, de repente, pode não ter boa presença, mas contará certamente com a minha aí. Com certeza estaremos lá fazendo essa cobertura, fazendo uns vídeos ali, que é bacana ficar ali. Apesar de que, às vezes, os caras põem um monte de segurança e não deixam o torcedor chegar perto do alambrado. Vou te contar, viu? É cada uma que a gente vê, meu irmão.
Murilo, o Everton diz aqui que o desempenho do clube do Remo vai passar muito pela mudança do esquema tático, mas vamos aguardar. Tu acreditas que o Catalá vai mudar o esquema tático para essa partida contra a Tuna Luso Brasileira?
Foi mal, tava no mudo aqui. Eu gostaria que sim, mas acredito que não. Conhecendo o Catalá, eu acho que não. Acho que ele não vai mudar o esquema, não. Se ele mexer em algumas peças ali, providenciar alguns pequenos ajustes, eu já vou me dar por satisfeito. Agora sim, se ele quer insistir nisso, que a gente veja alguma evolução, né, no plano de jogo, apesar de eu realmente achar que, do jeito que tá, não vai dar.
Fabrício Santos está revoltado aqui nos comentários, dizendo: tudo vocês acham salgado, como querem que o Remo traga jogadores bons, no caso, né? Se sempre reclamam de preço do ingresso. Aposto que aquele time lá do Sudeste veio, ninguém falou nada de preço para ver aquele timinho. Fabrício, obrigado pelo comentário, pela inscrição no canal. Primeiro que aqui é Clube do Remo, aqui ninguém paga para ver time do Sudeste, não, tá? É, segundo que são públicos completamente diferentes. E a torcida, logicamente, precisa ser resguardada e está no direito de achar se é caro ou não. Então, assim, se acha que está barato, tranquilo. Eu sei que a torcida do Remo, estando caro ou não, vai, né, Murilo?
Resta reclamar. Não, e até porque eu entendo o que ele está falando, só que, assim, esse discurso muito provavelmente cai por terra quando o próprio Fábio Bentes falou que hoje bilheteria representa menos de 30% da arrecadação do clube. Então, o clube tem outras fontes de renda para contratar jogadores interessantes e não depende de bilheteria, né? Apenas isso. Mas é uma visão, o Fabrício tem todo o direito de ter. Ok, eu discordo dele, ele discorda de mim, vida que segue.
Não, mas ele está certo nessa parte que ele falou, que a gente não falou nada, porque realmente a gente não falou nada e nem vai falar de outros times e de preço de ingresso.
De outros times? É, não, isso aí realmente, eu não tenho nada que falar do ingresso do jogo do Flamengo, pô. Aí quem foi que...
Nós não fomos, né?
Ah, mas com certeza absoluta. Com certeza absoluta a gente não se... Rapaz, ali, Clube do Remo, assim, hoje no dia do aniversário do Clube do Remo, é justamente o dia que a gente mais cultua o remismo. Então a gente fala aqui de Clube do Remo. Galera, é o seguinte, notícia de última hora. Acabou de sair um pronunciamento do governador do Leão. Acabou de sair, cara. Então chega aqui, a direção está avisando aqui no ponto que saiu um pronunciamento. A direção colocou aí no chat, então a galera já pode ir correndo lá na página do Remocast. Já pode ir correndo lá na página do Remocast para ver o pronunciamento do governador do Leão, no dia do aniversário do Clube do Remo.
Tanto no Instagram quanto no Face. Vai lá, curte a postagem, tanto do Instagram quanto do Facebook, segue a página tanto do Instagram quanto do Facebook, fomentando o RemoCast em todas as plataformas audiovisuais, redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, agregadores, e vamos dominar o mundo.
Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, deixa o teu apoio aí pro Remocast, esse projeto que é feito pra torcida do Clube do Remo. Já já vai sair também o Remocast na torcida do Repá. Remocast na torcida do Repá também tá aí em processo de finalização de edição. Já já vai sair conteúdo novo no canal do Remocast. Galera, enquanto vocês vão lá assistir o pronunciamento do governador, pronunciamento curtinho. Hoje o Clube do Remo anunciou, na verdade, mais um contratado. Então tá chegando reforço aí pro Leão e é no meio de campo, né, Murilo? A gente falou tanto aqui sobre essa deficiência do Clube do Remo na saída de bola, no domínio das ações do meio de campo durante o repá, e hoje chegou aí, parece que foi também, aí teve uma travessada aí nessa contratação, estavam querendo lá do outro lado, o Leão foi lá primeiro e tchau, pegou aí o Matheus Anjos, meio campista. Fala um pouquinho sobre ele aí, Murilo. 1,80m de altura, jogador novo.
25 anos de idade, bom jogador, bem, com bastante mobilidade, habilidoso. É um jogador que cai, é meia, né, de origem, pode fazer a faixa central do campo, mas cai mais ali pela esquerda. É, nesse sentido, até no decorrer do programa, eu falei que acho que por característica ele pode dar um rock ali bem legal com o Pavani, né? Vai dar mais fôlego, né? Mas vamos ver se o Catalá vai ter essa ideia, ou se ele vai continuar insistindo, né, no Camilo, gastando gás e bala aí do Camilo, como vem gastando. Eu espero que não, eu espero que o Catalá consiga aproveitar o melhor desses três bons meias, tá? O Remo, nesse momento, está aí com três bons meias, o Matheus Anjos, Camilo, o próprio Pavani, são meias ali a nível de Série B, realmente. Fizeram boas séries B, né? E jogam, né? Que é o mais importante. Não são jogadores que vêm aí parados, igual na temporada passada. Então, são jogadores aí que a torcida do ABC lamentou muito, né? A saída dele, apesar do rebaixamento do ABC, eles gostaram das atuações do Matheus. Vamos ver, né? Se no Remo ele vai encontrar o melhor do futebol dele. Acho que capacidade técnica ele tem. Dá boas oportunidades para o Catalá, essa contratação aí.
Igor, agora o Clube do Remo tem mais uma opção no meio de campo. Praticamente todas as ações, todas as jogadas ofensivas, cabeça pensante, a gente estava ali muito dependente do Camilo, jogador mais velho, né, um jogador mais experiente. Agora chega aí um jogador de 25 anos de idade, jogador novo. O Clube do Remo se reforça ainda para o Campeonato Paraense. Vamos ver, né? Vamos esperar que dê certo.
É bem interessante, né? Até acho que o Clube do Remo fez bastante contratação para o Campeonato Paraense, que é uma coisa que difere um pouco da gestão, apesar de serem do mesmo grupo político. Esperava começar a Série C para montar, então acho que isso dificultava um pouco o nosso desempenho. Então acho importante essa chegada para o setor. O Murilo já falou quase tudo do atleta. Eu conheço por conta do colecionismo, alguns colecionadores lá do ABC realmente lamentaram a saída, deram boas referências do atleta. E mais um fator que eu acho que é interessante também, ele jogou já com o Daniel, né? Então pode ser uma situação que favoreça o Daniel, essa questão de entrosamento, né? Eu acho que jogaram juntos lá mesmo nessa campanha que acabou e culminou no rebaixamento. Mas pelo que eu soube, foram os dois atletas que se destacaram mesmo numa campanha de descenso. Então, eu acho que ali já tendo essa questão de ter jogado junto, é um fator também que acho que acrescenta aí para o Clube do Remo, nesse meio campo do Clube do Remo, que foi bastante criticado nesse repá.
Muito possivelmente não vai estar disponível para essa próxima partida, mas para as seguintes no Campeonato Paraense, no decorrer da temporada, o Matheus Anjos já vai estar disponível como opção. Então, assim, até o momento, tu achas, Murilo, que a nível de Campeonato Paraense, de peças à disposição, não tem do que o Catalá reclamar?
De forma nenhuma, está muito bem servido. A gente ainda tem aí a recuperação do Pedro Vitor, que logo, logo vai estar apto. Tem que colocar esses caras aí para adequar condicionamento físico, né? Porque o Marco Antônio tem muito potencial, o próprio Camilo tem muito potencial. Eu acho que é mais uma questão de ajuste, tá? Em termos de elenco para o Campeonato Paraense, tá suficiente. Para a Série C, obviamente, a gente vai precisar de reforços, né? Mas para o Campeonato Paraense, dá tranquilo para você brigar para ser campeão, que é o principal objetivo do Remo. Acho que para esse começo de temporada, né? Você brigar para ser campeão, chegar numa terceira fase da Copa do Brasil, o elenco que o Remo tem, que o elenco que o Remo montou, e os investimentos que foram feitos, até financeiramente mesmo falando, eu acho que são suficientes para que eles entreguem o que a gente espera.
Meu amigo Igor Moraes, vamos fechar essa conta aqui, depois desse repá. Ficou aí... Ainda tá faltando ganhar dessa mucura, mas o que é deles está guardado. A gente pega eles numa semifinal, numa final, a gente espera que com uma situação diferente. Deu pro gasto. Vamos para cima agora, próximo compromisso do Clube do Remo contra a Tuna. Precisa pontuar, precisa ganhar, precisa melhorar, precisa se desenvolver mais. O RemoCast vai estar aqui para trazer tudo para a torcida azulina, para a gente debater e ficar em cima dos caras, porque a gente quer esse Clube do Remo cada vez maior.
A vitória não veio, apesar de que eu bebi como se fosse uma vitória lá no camarote. Vamos acompanhar esse Remo e Tuna, eu acho que vai dar tudo certo. O Remo tem a obrigação de fazer uma grande partida diante da Tuna, né? Pela diferença de investimento, pela diferença de elenco. E vamos ficar nessa expectativa, vamos ficar lá na arquibancada, quem encontrar a gente lá, bora fazer umas entrevistas, bora bater umas fotos lá e bora celebrar, curtir lá no estádio esse aniversário do Clube do Remo, no Remo e Tuna, apesar do preço aí, R$40, a gente vai estar lá brincando, conversando. Só espero que não chova, né, meu irmão? Porque aí, R$40, 8 horas da noite com chuva, aí já levar uma capa de chuva. Tem uma capa bacana vendendo lá na loja, vai ser o jeito.
Murilo, cuida dessa voz aí. Eu quero te ver no bainão.
5:30, se Deus quiser, vou estar lá no Bar do Mineiro, tomando uma ali na esquina da 25 com a Curuzu, esperando o Igor chegar. O Proença, Dr. Pardal, todo mundo, vou estar esperando ele lá, 5:30 já para fazer o esquenta, para ir para o jogo, para comemorar mais essa vitória do Leão.
Oh, coisa boa, já estou com saudade, vou ter que ficar por aqui por casa mesmo, a 2.000 quilômetros de distância, abrindo uma geladinha e acompanhando pela TV Cultura. Vai ser o jeito, mas a gente vai se encontrar na próxima segunda-feira, na mesa redonda tradicional do RemoCast. Vai chegando ao final mais um episódio do podcast oficial da torcida do Clube do Remo. Já te inscreve no canal, deixa o like aqui nesse vídeo, acompanha a gente em todas as redes sociais, tem muito conteúdo bacana do RemoCast para a torcida azulina. Parabéns, nosso amado Clube do Remo, pelos seus 119 anos de existência, nos trazendo muitas alegrias, muitos amores, muitos amigos. Vamos continuar assim, Clube do Remo até debaixo d'água. Valeu, galera, um forte abraço, saudações azulinas a todos e todas.